A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Na América do Sul, localiza-se um país que tem na sua raiz a mistura de três raças, que com o tempo se enlaça, surgindo dessa fusão samba, xaxado e baião, chorinho, forró e coco. É o meu Brasil caboclo, de mãe preta e pai João. Marcos Lucena, trecho de Brasil Caboclo. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Para celebrar os seus 30 anos de carreira, o poeta, cantador, militante da cultura nordestina e membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Marcos Lucena, vem a Fortaleza para realizar o show Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz. A atividade integra a programação da terceira edição da Feira do Cordel Brasileiro, que acontece na Caixa Cultural em Fortaleza, de 16 a 19 deste mês. O autor é o nosso convidado do programa desta noite, que traz também entrevista com o organizador-geral da Feira do Cordel Brasileiro, o cordelista e editor Clevson Viana. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Marcos Lucena, seja bem-vindo ao Autores e Ideias, que prazer recebê-lo.
Lilian Martins, eu que fico feliz por poder estar falando com você e ao grande público que escuta esse programa tão importante.
Marcos, como é que é retornar à Fortaleza e participar dessa terceira edição da Feira do Cordel Brasileiro com um show incrível, celebrando seus 30 anos de carreira? Conta pra gente.
Olha, é uma honra muito grande. Eu tenho assim, uma paixão muito grande por Fortaleza. Eu nasci aí pertinho, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A minha cidade é mais próxima a Fortaleza que a capital do estado, que é Natal. Então, desde menino que eu tenho uma ligação muito forte com Fortaleza. Do ponto de vista artístico, eu tenho uma relação profunda com Fortaleza, porque fiz grandes amizades aí, com poetas, com músicos, com artistas. Isso vai do Raimundo Fagner, que é um parceiro antigo, até os meus parceiros do Cordel, como Clevson Viana, Arievaldo Viana, os músicos de Fortaleza de destaque, como Adelson Viana, que hoje para mim é um dos maiores músicos do Brasil, Tarcísio Sardinha, que tocaram aí no meu disco, e pessoas como você. O Ceará foi, é e será um estado brasileiro muito rico em cultura, em arte, em cultura. A diversidade cultural no Ceará é muito grande.
É mesmo. E nessa terceira edição da Feira do Cordel Brasileiro, você, Marcos Lucena, irá realizar o show Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz. Dá para adiantar para a gente um pouquinho de como é que será essa festa?
Olha, é o segundo ano que eu participo das três edições. Eu participei ano passado e estou voltando, dessa vez lançando esse disco, que é o início das comemorações dos meus 30 anos de carreira, que vamos comemorar até o final do ano que vem, porque, na verdade, eu lancei meu primeiro disco em 89. E, nesse momento, não tinha uma coisa melhor para eu homenagear do que o forró, aproveitando a sua figura central e mais importante, que é Luiz Gonzaga. Então, eu escrevi um livro chamado As Aventuras do Cantador Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz. No disco ficou Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz, porque capinha de CD, a gente também vai fazer o disco, além de colocar nas plataformas onde as pessoas vão poder baixar. Nós vamos lançar o disco físico, então é bom que seja um título menor para poder não ocupar muito espaço. E nada mais, nada menos do que os 40 anos que eu saí de casa, 30 que eu estou no disco, eu saí menino do Rio Grande do Norte, sonhando em me tornar um cantor de forró, porque eu tinha visto o seu Luiz Gonzaga num daqueles shows que ele fazia em cima de caminhões, e eu era muito garoto, meu pai chegou a me colocar no tum-tum, como a gente chamava, aqui no ombro, para eu ver acima da multidão aquele homem vestido com aquela roupa bonita, cantando aquela música que mexeu profundamente com o meu coração, e eu cheguei em casa dizendo, mãe, eu vou ser igual esse homem quando eu crescer. Eu saí muito cedo de casa para tentar a carreira artística. Cheguei aqui ainda moleque, no Rio de Janeiro, e eu conheci todo mundo. Eu cheguei aqui em maio de 77, fui gravar em 89, levei 11 anos lutando. Na verdade, o disco saiu no finalzinho de 88, e a gente começou o trabalho mesmo em 89, por isso que eu considero que é ano que vem que eu completo 30 anos de carreira. E chegando aqui, menino ainda, eu conheci os maiores expoentes do forró, convivi com João do Vale, Marinês, Abdias, Zé Gonzaga, Luiz Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, os grandes sanfoneiros, Zé Calixto. Isso ficou dentro de mim, essas personagens importantes da música. Luiz Vanderlei, Elias Soares, Zé do Norte, que eu chamo do primeiro Pau de Arara, foi precursor de Gonzagão, ajudou inclusive a popularizar seu Luiz Gonzaga. Quando seu Luiz chegou aqui em 39, ele já tinha programa de rádio, tocando e falando das coisas do Nordeste. Então essas personalidades todas com quem eu convivi pulsavam dentro de mim e precisavam sair. E terminou virando essa história, As Aventuras de Marco Lucena na Corte do Rei Luiz.
E aí esse show tá imperdível, vai acontecer sábado, agora, todo mundo convidado, lá na terceira-feira do Cordel Brasileiro, que acontece com programação inteiramente gratuita na Caixa Cultural Fortaleza. Marcos, isso. Uma curiosidade que eu tenho, claro, é que já que esse
show... Só pra lembrar o público, o meu show é às 18 horas. Mas chega cedo, não venha só para ver o show. Aproveita, visita os estandes das editoras de cordel, leva cordel para casa. Às 18 horas é o fechamento desse dia. A feira vai ocorrer do dia 16 ao dia 19. Nós vamos estar na vésperazinha ali do final, que vai ser no domingo. Então vai ser muito legal. Cheguem cedo para curtir bem. Eu regravei seu Luiz Gonzaga, regravei o Forró de Cabarrabo, regravei Vassouras, que é uma música muito bonita.
É um clássico.
Tava lá num cantinho e eu trouxe ela à tona, misturando assim meio jazz com shot, ficou uma coisa muito interessante.
Marcos, uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que muita gente também, é justamente sobre essa relação entre o Marcos Lucena e o Gonzagão, Luiz Gonzaga, esse que é o grande homenageado desse show. Fala pra gente um pouquinho que a importância do Luiz Gonzaga tem, você que já adiantou pra gente um pouquinho dessa relação sua quando criança, com esse imaginário do Rei do Baião, mas conta pra gente quanto artista, qual a contribuição do Luiz Gonzaga pra quem lida com a cultura popular nordestina?
A contribuição do Luiz Gonzaga pra história da música brasileira é assim, quase não dá pra comparar com nada. Porque ele botou a dianteira tão grande em relação a qualquer pessoa, que eu costumo dizer assim, quase todo grande artista, um outro grande artista que esteja se afirmando, sonha um dia superá-lo. Assim, usa ele como referência para dizer assim, um dia eu vou ser mais que fulano, tá? Se o cara foi na estratosfera, o outro que vem crescendo, cheio de vontade, quer ir na Lua. Se ele foi à Lua, o outro quer ir em Marte. E com o seu Luiz Gonzaga isso não ocorre. Todos os grandes artistas nordestinos que vieram depois dele, todos têm seu Luiz como uma referência, que sabem que não é para alcançar, é para admirar. O seu Luiz é insuperável. Ele marcou de uma maneira muito profunda a história, a música, a poesia, as falas do seu Luiz, as vivências do nosso povo. E... para mim, particularmente, seu Luiz é tudo. Se eu não tivesse visto aquele show de seu Luiz, eu poderia ter sido qualquer coisa na minha vida. Não seria o cantador. Apesar de eu ser filho de um repentista, essa coisa pulsava dentro de mim, eu recebi pelo DNA essa coisa do cordel, essa coisa do repente. Mas talvez eu pudesse ter virado aí outro tipo de profissional, me formado, virado talvez um médico ou um engenheiro. Eu tinha vontade, eu era inventivo, eu tinha muita vontade de inventar coisas que não existiam. Mas cantar, eu me tornei um cantador mesmo quando eu vi seu Luiz cantando de cima do ombro do meu pai, com aquela multidão cantando a Asa Branca, a Volta da Asa Branca, o Assunto Preto. Eu senti que esse homem poderoso estava passando para mim um recado. Vá para a estrada, siga meu caminho. E cante como eu as coisas do nosso povo. E é isso que eu tô fazendo.
Que história linda, Marcos. Que emocionante.
Eu fico emocionado. Quando eu falo do São Luís, sabe? Eu fico assim, em estado de êxtase.
Ai, que lindo. Que testemunho.
Eu acho que não é só eu. Acho que todo nordestino. Eu ouvi uma frase do seu Zé Calixto. Eu encerro meu livro com depoimentos de todos os artistas nordestinos que eu pude encontrar recentemente. Isso vai de Oswaldinho a Zé Calixto, vai de Luizinho Calixto, que é um sanfoneiro ainda relativamente jovem e que toca um instrumento mágico, que é o fole de oito baixos. Passa por Osés Lopes, ou Carlos André, como ele é conhecido aí, porque fez sucesso cantando brega. Mas, na verdade, o Carlos André, que é o mesmo homem, Osés Lopes, produziu os últimos discos do seu Luiz Gonzaga. Fez com que seu Luiz nos deixasse na glória, vendendo muito disco, depois de ter passado por um momento difícil de ostracismo e de quase demissão da sua gravadora com a qual ele trabalhou a maior parte da sua vida, que era a RCA Victor, que depois virou BMG Ariola. E o Oséias, um homem que fez sucesso cantando, que montou uma das maiores redes de loja de disco do Brasil, a CEA Discos, que produziu artistas como Fagner, que produziu artistas, toda a linha de brega do Brasil, de Bartô Galeno, que é um mega sucesso, até ele mesmo, ele me dizia assim no seu depoimento: Marco Lucena, a coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi ter produzido os discos de Luiz Gonzaga, os 5 últimos discos da vida dele, que venderam muito. Porque eu tive o privilégio de permitir que seu Luiz saísse daqui desta terra para outro plano, deixando uma história de vencedor, do início ao fim. Ele me contou que foi chamado na gravadora, porque o presidente dessa gravadora no Brasil recebeu uma ordem de demitir todos os artistas que não estavam vendendo muito disco. E seu Luiz estava dentro desse parâmetro. E ele disse: se eu produzir o disco do seu Luiz, colocar os músicos que eu acho que tem a ver com ele tocando, escolher um repertório compatível com a grandeza da história que ele construiu, e se nós fizermos um bom trabalho de divulgação, o seu Luiz volta a vender discos. E seu Luiz vendeu 1.200.000 discos do Forró de Cabarrabo, que é essa música que eu regravei nesse disco. Então é isso, todos os artistas que eu ouvi, todas as pessoas que conviveram com o Azagão e deram seus depoimentos, que é o final do livro, do meu livro, todos tratam seu Luiz como uma energia generosa. Alguém que veio aqui para servir, para ajudar e para abrir a porta do novo.
Uau, que lindo.
É isso aí.
Marcos Lucena, este CD, Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz, é o seu 15º álbum e traz, entre as faixas, Vida Retireira, esse que é o hino da Feira de São Cristóvão e que contou com a participação especialíssima de Adelson Viana e Xambinho do Acordeon. Fala pra gente sobre esse arranjo, sobre essa canção importantíssima e sobre esses convidados especialíssimos que estão aí com você assinando o CD.
Olha, nesse CD tem vários convidados especiais. Nessa faixa, especialmente, tem o Adelson Viana, o Xambinho, tem o Marcelo Mimoso, assim como o Xambinho fez Gonzaga no cinema, Marcelo Mimoso fez Gonzaga no teatro. Estourou aqui no Rio de Janeiro a peça contando a vida de Luiz Gonzaga, com o Marcelo Mimoso sendo o sanfoneiro, o cantador. Então eu fiz questão de botar esses dois rapazes, um que brilhou no cinema e outro que brilhou no teatro, participando do meu disco. O maestro Adelson, por ser para mim hoje um dos melhores músicos sanfoneiro desse país, inclusive o Dominguinhos, antes de nos deixar, deixou bem claro que o Adelson seria o seu sucessor. Também tem a participação do Jadiel Guerra e de uma cantora nova, potiguara, minha terra, chamada Neirinha Rocha, nessa música. Essa música tem um significado muito importante. Ela foi composta nos anos 90, quando a Feira de São Cristóvão ia se transformar num shopping da pequena e média empresa. Iam acabar com a tradição, já naquela época, de quase 50 anos, do povo nordestino no Rio. E eu lancei meu primeiro disco, exatamente, em 1989, no meio da Feira de São Cristóvão, num belo coreto que tinha lá. Eu fui gravar um especial de televisão nesse coreto. E quando eu estava fazendo a festa de lançamento do meu disco, da gravação de um especial de TV, veio uma comissão de feirantes me procurar, assim, como quem bate pedindo apoio, porque queriam acabar a feira para fazer um shopping no local dela. E eu não contei conversa, eu desci daquele palco abraçando os feirantes e fui lutar junto com eles para que aquele shopping não tirasse a feira dali. Ele podia até ser construído, mas não arrancasse a feira, que convivesse com a feira. E resultado, a luta foi árdua, foi grande, e nós conseguimos fazer com que o shopping nunca saísse e a feira permanecesse até hoje e se tornasse um dos maiores pontos de visitação pública do Rio de Janeiro. A feira hoje recebe mais visitantes do que o Corcovado, o Pão de Açúcar, que são os pontos tradicionais turísticos do Rio. Graças a essa luta que nós travamos e que não foi fácil, né? Tem um artista cearense aí a quem nós devemos muito, na época o Raimundo Fagner, ele estava fazendo muito sucesso e também veio nos ajudar naquele momento. Naquele momento ele foi muito importante. Então, no auge dessa luta para que a sociedade carioca prestasse atenção, entendesse que já tinha muito shopping no Rio, que não era importante tirar uma tradição de um povo guerreiro que veio ajudar a construir essa cidade, já tinha contribuído nas artes, na cultura, na ciência, feito ponte, viaduto, prédio, metrô nessa cidade. de repente perder o seu espaço, o espaço construído ao longo de todo um processo histórico, para que nascesse num lugar um shopping. E essa música nasceu para isso, para que a gente cantasse essa história, ela é toda na linguagem matuta. Eu digo, seu doutor, eu vim de longe para poder tentar a sorte lá nas bandas do meu norte, as coisas não estavam boas. Secou o rio, alagou, açude esturricou, fiz de tudo para ficar do sertão não arribar, mas a seca não deixou. E eu que sou trabalhador, adoro a luta do gado, quando vi o meu roçado seco e o meu boi magrelo, eu fiquei sem currutela e pra não botar boneco, peguei os fia patroa e vim pro Rio de Janeiro percurar a vida mais boa. E aqui eu só não morri com saudade da vidinha que lá no sertão eu tinha, porque arranjei um lugar onde eu pude encontrar minha gente, meus irmãos, pra tomar umas bicadas, tirar gosto com buchado, ouvir repente baião, pra dançar uns forrozinhos, não me sentir sozinho nesse rio de ilusão. Na feira de São Cristóvão somos tudo paraíba, Zé de Baixo, Zé de Riba, sertanejo, nordestino, juntando nosso destino nessa vida retireira, porque na segunda-feira nossa coragem dobra, quebramos qualquer pedreira e somos pau pra toda obra. Então nós gravamos naquele período com os feirantes cantando, foi uma coisa muito simples, porém muito bonita, que ajudou a gente a sensibilizar os cariocas para dizer, não faz o shopping, bota os nordestinos aí para dentro desse espaço aí que é o lugar deles. E hoje, quer dizer, como eu estou completando 30 anos de carreira, nada melhor do que regravar essa música com novas pessoas cantando comigo, com novos personagens da corte do Rei Luiz, como é o caso do Xambinho, como é o caso do Marcelo Mimoso, como é o caso do Adelso Viana, do Jadiel Guerra e da Neidinha Rocha, que cantam comigo nessa faixa.
Já que a gente está falando das faixas desse álbum, Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz, esse que vai ter o show agora sábado na Feira do Cordel Brasileiro aqui em Fortaleza, na Caixa Cultural, tem uma música inédita em parceria com o Clevison Viana. Ela se chama A Mala do Folheteiro. E o Clevison é o coordenador geral da Feira do Cordel Brasileiro, cordelista também premiado. Fala pra gente, Marcos, como é que foi essa parceria com o Clevison nessa canção, que é, lógico, uma grande homenagem à literatura de cordel.
Verdade, uma homenagem tanto à literatura de cordel quanto aos vendedores da literatura de cordel, né? Porque os folheteiros, aqueles senhores que iam para as feiras de antigamente, que abriam aquela mala, muitas vezes levavam ali também, o que chamariz, tinha aquele cabra que chegava no meio daquela feira com um tejo, dizendo que ele ia voar, uma cobra dentro de enrolada, dizendo que ela ia adivinhar na roda a mulher que estivesse traindo o marido, aquela confusão toda, e o povo juntava, e daqui a pouco ele puxava de dentro daquela mala um livrinho, começava a ler, parava no meio, e dizia, agora quem quiser saber o resto da história, leve para casa. E quantas histórias fantásticas foram popularizadas por esses homens e saíram de dentro da mala do folheteiro. Então, na verdade, Clevison é um grande poeta. O irmão dele, o Arievaldo Viana, também é uma dupla aí de irmãos talentosíssimos. O Clevison tem uma editora muito importante chamada Tupinanquim e vem fazendo, nos últimos 3 anos, coordenando esse momento tão importante do cordel brasileiro, que é a Feira do Cordel Brasileiro em Fortaleza, aí no Centro Cultural da Caixa. Esse é um poema do Clevison que eu musiquei. A letra é do Clevison e a música é minha. E eu tinha muita vontade, né, de incluir nesse repertório alguma coisa que falasse desse lado da minha carreira, que é o lado do cordelista. E o Clevison me mostrou esse poema, um poema longo. Eu escolhi lá umas 3 ou 4 estrofes ali, musiquei e comecei a cantar nos meus shows e percebi que a música tem um apelo popular muito forte e ela vem puxando esse nosso disco aí como uma das músicas assim com a cara mesmo do Nordeste, Nordeste atual misturado com o Nordeste de antigamente. Ela é muito moderna e ao mesmo tempo é super tradicional.
Marcos, eu acho que muita gente deve estar se perguntando a mesma coisa que eu nesse momento. Como é que foi o seu primeiro encontro com o Clevison Viana? Conta pra gente como é que vocês se conheceram.
Eu sou da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu era diretor cultural da academia. Quando eu fui diretor, eu trabalhei para fazer uma renovação no cordel. Na verdade, nós fundamos uma academia no Rio de Janeiro. Foi fundada pelo Gonçalo Ferreira. Isso, bota aí mais de 30 anos, a academia já tem. Tá fazendo esse ano, se não me engano, fez 29 anos. E nós tínhamos poetas que foram morrendo, que foram, as cadeiras foram ficando vagas. E não tínhamos uma grande renovação no Rio de Janeiro para preencher essas cadeiras. Quando eu fui diretor cultural, nós demos uma bela renovada, porque criamos lá, temos uma cláusula no estatuto que 20% da academia poderia ser preenchido, as cadeiras, 20%, com artistas, com cordelistas que não morassem no Rio de Janeiro. E aí, nesse período, entrou o Cleveson Viana, entrou o Antônio Francisco, entrou o irmão do Cleveson, o Arievaldo Viana, entraram Manuel Monteiro, grande poeta de Campina Grande. E eu conheci o Cleveson vindo tomar posse na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, quando eu era diretor cultural. Estabeleci tanto com ele quanto com o irmão, eu tenho uma relação muito profunda com os dois irmãos. Relação de irmão e com a família, passei a conhecer os pais dele lá no Canindé, que moram lá. Os outros irmãos que não são poetas, mas que são apaixonados por poesia, por arte. Então acho que eu me tornei um irmão do Cleveson, do Ari, do Martinho, do pai dele, da mãe dele, da família toda. Eu me sinto, se eu chegar em Fortaleza e não for visitar o Ari, inclusive me buscar no hotel e levar para casa dele, para a gente ficar cantando, improvisando, fazendo cordel, música e fazendo aquilo que o nordestino gosta muito, que é tomar uma cachaçinha de vez em quando, uma cervejinha, confraternizando. Então...
Eu converso com o poeta, cantador e militante da cultura nordestina, Marcos Lucena. Ele que celebra em Fortaleza seus 30 anos de carreira com o show e recital na terceira feira do Cordel Brasileiro, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
E o pato, brincando na beira da lagoa, fazia um quen, 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 que ecoava na mata. A barriga do porquinho era grande.
O número de alunos com dificuldades de leitura vem diminuindo no Brasil. Mas, apesar disso, muitos estudantes com mais de 8 anos que frequentam as salas de aula não sabem ler e escrever. E aí, ele vai ter dificuldade para aprender todo o resto. A geografia, a história, a matemática. Até os 8 anos, toda criança deve saber ler e escrever. O mundinho dela vai ficar mais colorido, a imaginação vai crescer e o aprendizado vai ficar mais fácil.
O jacaré era lindo. Sua barriga amarela brilhava com o sol da manhã.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
De 16 a 19 deste mês, acontece a terceira edição da Feira do Cordel Brasileiro. A programação é gratuita e reúne importantes nomes da área da xilogravura, da literatura de cordel, do repente e da viola, além de declamadores, pesquisadores, entre outros especialistas da área. Cleveson Viana é o coordenador-geral da feira.
A terceira Feira do Cordel Brasileiro vai acontecer agora, Lília, de 16 a 19 de agosto, na Caixa Cultural Fortaleza. É um evento que já está se tornando importante para o calendário cultural da nossa cidade e também porque reúne artistas de todo o Brasil, né? Que lidam com essa linguagem da literatura de cordel, com esse gênero literário. E a programação está simplesmente formidável. No dia 16, teremos a solenidade de abertura. O evento acontece todos os dias, das 14 às 21h30, e é totalmente gratuito. A entrada é franca e é livre para todos os públicos. E logo no dia 16, às 15 horas, nós vamos ter uma palestra com o grande pensador da cultura brasileira, jornalista, roteirista de cinema, compositor Braulio Tavares, que é autor de nada mais, nada menos, aquela canção Nordeste Independente, em parceria com Ivanildo Villanova, né? Ele é parceiro aí também de Lenine, de Elba Ramalho, e o Braulio vai fazer uma palestra muito pitoresca, aliás, porque ele que é especialista em literatura de cordel, por sinal escreve divinamente bem, ele também é um estudioso de ficção científica, e ele encontrou pontos vários pontos em comuns na literatura de cordel e na ficção científica. Ele vai discorrer sobre esse assunto. Vai ser uma palestra extremamente interessante, instigante para o público de todas as idades. Vamos ter vários lançamentos de CDs, como o do Marco Lucena, que foi produzido pelo Tarcísio Sardinha e o maestro Adelson Viana. Vai ter também o lançamento do CD, de um CD meu com o Jereba Barreto, que é do trio Bendengó, das antigas, e o Bully Bully, que é A Chegada de Ariano Suassuna no Céu. Vai ter também o lançamento do livro Orixás em Cordel. E todos os dias vão ter palestras excelentes, oficinas de cordel, de xilogravura. A programação está recheada de muita coisa interessante.
Cleveson, agora só falta você fazer aquele convite especial para todo mundo que está sintonizado no nosso programa, também conferir essa programação incrível da terceira-feira do Cordel Brasileiro.
Eu quero fazer um convite especial a todo aquele fortalezense que gosta da cultura brasileira, que gosta da cultura nordestina e da cultura cearense, que gosta de uma programação de altíssimo nível, num preço acessível, ou seja, a custo zero, livre para todos os públicos. Você pode levar sua família sem medo de se constranger, porque realmente a programação é pensada com muito carinho para todos os públicos. E você que quer ter a oportunidade de conhecer mais sobre essa literatura, sobre essa cultura, não perca, não deixe de ir à terceira-feira do Cordel Brasileiro. Não perca essa oportunidade de conhecer, de estar em contato com os poetas. Começa quinta-feira, dia 16, e vai até dia 19, domingo, sempre a partir das 14 às 21h30, e vale a pena você ir conferir. Tenho certeza que você vai gostar, e no outro dia vai estar convidando seus amigos, seus familiares também para conferir essa beleza.
Cleveson Viana, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui do programa Autores e Ideias. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Obrigado a você, um beijo no coração, tá?
A terceira edição da Feira do Cordel Brasileiro é gratuita e a programação será de quinta a sábado, das 14 às 21h, e no domingo, das 14 às 19h. Participe! Informações pelo telefone 3023-3064.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Celebrando seus 30 anos de carreira, o poeta, cantador, militante da cultura nordestina e membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Marcos Lucena, vem à Fortaleza para realizar o show Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz. A atividade integra a programação da terceira edição da Feira do Cordel Brasileiro, que acontece na Caixa Cultural em Fortaleza, de 16 a 19 deste mês, com toda a programação gratuita. Acompanhe mais detalhes com ele, Marcos Lucena. Bom, além desse CD que tem essas presenças ilustres aí, como a gente estava conversando, o álbum Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz, esse que vai ser lançado aqui em Fortaleza neste sábado, às 18 horas, na Caixa Cultural Fortaleza. Além desse álbum, tem um livro que a gente já está sabendo que está no Prelo e que vai ser lançado em breve, em comemoração a esses 30 anos de carreira. Marcos Lucena, o que é que os leitores podem esperar dessa publicação?
Olha, algumas revelações no que diz respeito à vida do seu Luiz Gonzaga.
Uau!
Algumas coisas que os biógrafos, as pessoas que já falaram do seu Luiz, não contaram. Porque eu descobri aqui uma história fantástica do seu Luiz, uma paixão dele por uma cidade do estado do Rio, que também é apaixonada por ele. Ao ponto de agora, no dia 26 de outubro, aniversário da cidade, vai ser inaugurada uma estátua do seu Luiz lá. Essa cidade chama-se Miguel Pereira. É onde o seu Luiz comprou uma pequena fazenda para descansar do estresse já naquele tempo de agendas estafantes, porque naquele tempo não era como hoje, o artista andava, palmilhava em estrada de chão, de barro, cantava de qualquer jeito naqueles sons, às vezes sem muita, não existia qualidade de som que existe hoje, né? Os artistas sofriam muito, viajavam muito. Seu Luiz teve dois acidentes, num deles ele quase morreu. Era difícil a vida de artista, era uma coisa de mambembá mesmo por esse mundão de meu Deus. E São Luís, quando chegava de uma dessas turnês, estava estressado e descobriu essa serra muito parecida com a Chapada do Araripe aqui no Rio de Janeiro. E quando ele chegou lá, ele fez coisas fantásticas por essa região. Ele fundou um hospital, ele fez as primeiras escolas, ajudou a transformar esse pequeno distrito da cidade de Vassouras, que era uma cidade rica, que vinha aí do tempo do café, mas Miguel Pereira era um distrito, ajudou a transformar esse distrito em cidade. A esposa dele, Dona Helena, foi vereadora na cidade. São Luís deixou uma marca muito profunda em Miguel Pereira. E algumas das histórias que ocorreram lá eu estou contando num dos capítulos do livro. É o temperozinho, porque eu digo que a história do São Luís é tão fantástica e já foi contada de todas as maneiras por muita gente, mas sempre tem uma maneira diferente de se falar do São Luís. E eu encontrei uma maneira diferente de falar do São Luís, não falando somente dele, mas falando da corte dele, colocando o São Luís como um rei, como ele de fato foi alçado à condição de rei da música nordestina, o rei do Baião. Mas um rei não existe sem uma corte. E quem é a corte do São Luís? É uma corte que não findou com a passagem dele. Ela continua crescendo, ampliando. Quando a gente vê hoje o forró sendo tocado no mundo, jovens que às vezes nunca foram no Nordeste cantando forró. Quando nós vemos uma cidade do Sudeste como Miguel Pereira dizendo, nós somos irmãs de Exu, porque enquanto Luiz Gonzaga nasceu em Exu, ele nos adotou. Então é lindo a gente saber que o Nordeste produziu um artista que já se passaram 29 anos que ele nos deixou e a cada instante ele se torna mais importante. Quando a história mostra, principalmente no Brasil, que tem-se a ideia de que o Brasil é um país sem memória, que a cada 15 anos, o Milô Fernandes dizia, o Brasil a cada 15 anos esquece os últimos 15 anos. Seu Luiz, cada 15 anos que passa, ele fica mais forte, mais poderoso, mais bonito e mais influenciando as pessoas que chegam, as novas gerações. Então eu quero falar do Seu Luiz, inserido num contexto da sua corte, que é muito maior, porque essa corte continua existindo, mesmo depois que ele passou para o outro lado, e ao mesmo tempo revelando algumas coisas de São Luís que nós, a grande maioria das pessoas, não conheciam. Eu, inclusive, não conhecia. Na busca por essa novidade, encontrei uma cidade pela qual também eu me apaixonei, e hoje eu tenho ficado muito em Miguel Pereira. Talvez até passe a morar lá nessa cidade.
Sério?
Sério. Porque ela fica 2 horas do Rio. É 2 horas que você sobe serra. Aí porque pega um engarrafamentozinho na Via Dutra. Mas é próxima demais ao Rio de Janeiro. E quando você chega lá, você está num paraíso. É considerado um dos terceiro clima do mundo. Um dos melhores climas do mundo, o terceiro do mundo.
Uau, nossa, que incrível.
É, e um povo muito ligado à arte, muito ligado à cultura, e que gosta da gente, gosta das coisas do Nordeste.
O livro...
Esse livro vai ser lançado pela editora IMEP, que é daí, de Fortaleza.
Isso.
E eu quero agradecer muito a Lucinda Marques, que é uma guerreira, uma mulher do Ceará, né, que o mundo hoje conhece, pela força que ela tem em juntar, aglutinar pessoas talentosas do Nordeste e transformar isso em sucesso editorial.
É verdade.
Eu estou muito feliz por ela ter descoberto aí esse. Inclusive, esse disco meu foi feito com apoio da IMEP, da editora IMEP aí de Fortaleza. Gravado aí, eu gravei no estúdio do Anelson. Teve a participação do Maciel Mello, eu regravei Caboclo Sonhador, que é um clássico hoje da música nordestina moderna. E o Maciel canta comigo a música dele também no disco. Então, eu estou muito feliz, entendeu, com esse momento da carreira, com esse disco. Eu acho que eu não poderia ter um presente melhor para os meus 30 anos de carreira do que ter juntado esse povo todinho para fazer esse disco e depois juntar esse povo todinho que eu conheci para trazer através desse livro à tona a corte do São Luís. Eu estou resgatando aí alguns compositores que todo mundo conhece as músicas dele, mas não lembra, não sabe nem quem é ele, não lembra mais. Quando você escuta tocar Coronel Antônio Betes, essa música é bonita, o Tim Maia gravou, Cássia Eli gravou. Aí você diz, e quem é o autor dessa música? Ah, não sei. Chama-se Luiz Vanderlei. Luiz Vanderlei foi o primeiro cabeludo da história do Brasil. Antes dos Beatles, ele cantava forró com cabelo. Ele tinha cabelo grande, era bonito. Ele era alfaiate, era alagoano. E antes dele ser sucesso, ele era alfaiate. Então era um cara que sabia se vestir, tinha bom gosto. Quando ele estreou no rádio, era assim um negócio de doido. Era um cantor nordestino que as moças rasgava ele como fazia com o Calbi Peixoto. Luiz pegou a música nordestina e deu um toque assim de modernidade nela. Você vê que o Coronel Antônio Bento foi gravado originalmente por ele, com o nome de Matuto Transeado, e foi um grande sucesso. E esse homem ninguém sabe mais, ninguém fala mais dele. Então, no meu livro tem um capítulo dedicado a Luiz Vanderlei. Tem um Elias Soares, um gênio, o cara que fez a Cantiga da Perua, o cara que fez Felomena e Fedegoso, fez vários sucessos, seu Luiz cantou várias músicas dele, e hoje ninguém sabe mais quem é seu Elias Soares. E eu tô lá, tem um capítulo contando quem foi Elias, de onde ele veio, o que é que ele fez, e dizendo assim, olha, eu estou puxando um fio de meada. Cada personagem que eu falei neste livro, cada um deles merece um livro só para eles. Se você é historiador, eu sou apenas um cantador que estou contando o meu encontro com essas grandes almas humanas. Mas se você é historiador, vá fundo, pega aqui Luiz Vanderlei, puxa esse fio de meada e faça um livro só com ele. Faça um só com Elias Soares, faça um só com Borrachinha, faça um só com Zé Lopes, ou com Bastinho Calixto, ou com Zé Calixto, ou com Luizinho, tá? Então é isso, o livro é isso, é uma mistura de muita gente somadas com um grande homem, que é Luiz Gonzaga. E contada por um menino nordestino que saiu daí com o sonho de ser cantador. E que, graças a Deus, nesses 30 anos conseguiu viver de cantar, de cordel, de poesia, de arte. Que dirigiu o maior centro cultural nordestino fora do Nordeste, que é a Feira de São Cristóvão. E nesse momento, eu acho que foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Porque como a minha vida se mistura sempre com a de Luiz Gonzaga, eu dirigi o Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. E pude, ao longo de 4 anos, depois de muita luta para esse espaço não desaparecer, dirigi-lo pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio e deixar ali uma obra. Colocar ali versos de poetas como Ascenso Ferreira, que estava um outro grande poeta nordestino, que pouco se fala. Os bonecos de Vitalino, os versos de Patativa do Assaré. Então é isso. Agradecer a Deus. Todo dia, a oportunidade de ter nascido no Nordeste, a oportunidade de ter aprendido tanto com a nossa gente e de poder estar nesse universo da cantoria, do forró, do cordel, do repente e poder vir daí para cá, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, uma cidade que é tão boa de percussão nacional, falar dessas coisas no Rio para que o Brasil escute.
É isso. O Marcos está dizendo que ele que está feliz, que está agradecendo a Deus, mas na verdade quem agradece é a gente, né? Os leitores, os também apaixonados pela cultura nordestina, que somos todos presenteados por esse trabalho do Marcos Lucena e tantos outros artistas que fazem tão bonito o fomento e a divulgação da cultura do Nordeste. Bom, o livro As Aventuras de Marcos Lucena, O Cantador dos Quatro Cantos, será lançado pela editora IMEP. E vamos só explicar, ele resgata a vida pessoal e artística do Marcos Lucena, relacionando com a história do forró. Por isso que o Marcos estava aí contando essas histórias que o livro traz. Mas agora, que história é essa, hein, Marcos Lucena, de dizer que a sua vida se relaciona com a vida do rei do Baião, com Gonzagão, e que está aí relacionado com essas personalidades todas do nosso gênero forró? Como é que funciona isso? Que história é essa?
É, na verdade, eu estou contando a minha biografia, tá? Só que, se eu for falar de mim, as coisas que eu fiz, os meus feitos, eu, nesse momento dos meus 30 anos de carreira, seria uma coisa muito pequena. Porque, na verdade, eu acho que o que eu fiz de mais significativo, além de cantar, de fazer, levar alegria pro povo, contar as causas, histórias, eu tive programa de rádio, tive programa de televisão, tudo que você imaginar na cultura nordestina, eu fiz por aqui. Eu ganhei o título de cidadão carioca. Eu sou cidadão fluminense, cidadão carioca. Eu ganhei os dois títulos das duas casas legislativas. Pelo meu trabalho aqui, voltado para a cultura nordestina. Mas tudo isso é muito pouco, perto das pessoas que eu conheci, e que algumas estão desaparecendo porque não estão se falando mais dessas pessoas. Então eu resolvi, ao invés de contar a minha biografia, contar a minha interseção, ou seja, a interseção da minha vida com a vida de grandes personalidades da história da música nordestina recente. Quando eu fui ver, eu fiquei me vendo, sabe aquele filme Forrest Gump? Que o cabra fica sentado naquele banco e a história do mundo passando todinha por ele. Eu, quando me vi assim, a história do forró, nos últimos 40 anos, passaram por dentro da minha vida. De Zé Gonzaga ser meu irmão, meu amigo, ao ponto de quando seu Luiz Gonzaga vinha pro Rio de Janeiro, ele ia na minha casa me buscar para me levar pra casa da Chiquinha Gonzaga, irmã deles, pra gente confraternizar com o rei do Baião ali do lado, eu, o menino, que era doido para gravar com o seu Luiz. Infelizmente, eu cheguei ao disco no ano que ele faleceu. Eu não tive o privilégio de gravar com o seu Luiz, mas o irmão dele, o Zé Gonzaga, o príncipe do Baião, muito perto de morrer, acho que ele teve um insight ali, tem esse capítulo, conta essa história. Ele chegou para mim, ligou e disse: Marco Luciano, você é aniversariando no dia 31 de dezembro, eu quero te dar um presente. Eu pensei que ele ia me dar um livro, ia me dar uma coisa qualquer, assim. Ele disse: eu marquei um estúdio pro dia 1º de janeiro para gravar com você, já que você não gravou com meu irmão, com o rei do Baião, você vai gravar com o príncipe do Baião, mas você vai gravar com o filho de Januário. E aí nós fomos pro estúdio, no dia 1º de janeiro daquele ano, que se não me engano foi 2002, por aí, ou 2001, não me lembro mais precisamente, e gravamos duas músicas, o Baile da Tartaruga, que é um clássico da música nordestina, gravado originalmente pelo Zé Gonzaga, e o Bicho da Meia-Noite, que é um shot inédito. Então é muita história que eu carrego dentro de mim, e história de pessoas que precisam ser revisitadas. E ao invés de eu escrever a minha biografia, eu escrevi a minha interseção com a biografia de muitas pessoas importantes da música nordestina nos últimos 40 anos.
E aí você já sabe, né? Compra o livro do Marcos Lucena e já ganha de brinde nesse enredo também a biografia de tantos artistas nordestinos, artistas que fizeram e fazem a história do forró, esse forró moderno.
Com certeza.
Marcos,
eu queria, Lília Martins e os ouvintes do programa Autores e Ideias, que vocês visitassem o nosso site, www.marcoslucena.com.br. Se botar só .com também abre, se botar .br.com.br também abre. O meu nome é Marcos com U, é bom que já que é um programa de rádio, Marcos com U, como se escreve em latim, e Lucena, tem dois N's no final, é MarcusLucenna. Então, marcoslucena.com ou marcoslucena.com.br, vocês visitam o nosso site, pode ouvir as músicas, você pode, se cadastrando lá, receber informações sobre a nossa carreira, lançamentos, shows perto de vocês, onde é que eu estou tocando. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no nosso site.
Tá? Ah, eu tenho certeza que todo mundo que está sintonizado agora nesse bate-papo vai entrar lá no site e conferir. E também no site dá para encontrar como é que faz para adquirir as suas obras, não dá, Marcos?
Com certeza, com certeza. Eu tenho uma obra de cordel também, muito interessante. Eu tenho um cordel chamado A Peleja do Cérebro com o Coração. Esse cordel já foi publicado em mais de 10 editoras diferentes. Já licenciei, eu nunca dei cessão de direitos para nenhuma editora, porque é uma obra que pode ser publicada em livro didático, já foi publicada, já foi feito estudo, já virou peça de teatro, foi encenada em Paris, no ano do Brasil, na França. Então, assim, a gente tem feito também na literatura de cordel um trabalho interessante. Eu fiz uma série de biografias, eu escrevi a biografia de Dominguinhos, de Gonzagão, de Pixinguinha, e assim por diante. Então as pessoas podem também buscar Marcos e Lucena, Marcos com U, Lucena com dois N's, um site de busca qualquer desse, você pode buscar, assim, Marcos Lucena Cordel, A Peleja do Cérebro com o Coração, e ouvir e ler esse nosso trabalho muito importante. No site da Academia Brasileira de Literatura de Cordel também tem.
E aí tá dado todos os coordenadas para que você possa conhecer um pouco mais o trabalho do Marcos Lucena e também adquirir as obras do Marcos, né? Marcos Lucena, eu queria muito que você fizesse um convite para todo mundo que está sintonizado, já que você está falando dos convites agora. Todo mundo está sintonizado, também conferir esse show sábado às 18 horas lá na Caixa Cultural Fortaleza, o show de Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz.
Olha, eu quero mandar primeiro um carinho, um abraço meu a cada um dos ouvintes do programa Autores e Ideias. Agradecer a você, Lília Martins, a produção do programa, a oportunidade de estar falando para pessoas que gostam de literatura, que gostam de música, de arte popular e das coisas do Nordeste. E convidá-los para dia 18, às 18 horas, no Centro Cultural da Caixa, nos ver no lançamento desse disco, que é o início das comemorações dos meus 30 anos de carreira, Marco e Lucena na Corte do Rei Luiz. Lá nós estaremos cantando músicas de Luiz Gonzaga, músicas inéditas minhas. É uma música muito bonita, chamada O Salvador Daqui, muito atual, fala desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, momento onde nós vivemos uma dificuldade muito grande, as pessoas estão estão separadas, brigando por causa de política. Então a gente quer unir, nós precisamos nos unir, nós precisamos olhar para frente. Nós temos tudo para ser uma das maiores potências do mundo. E nós só seremos se nós nos unirmos, se nós encontrarmos o denominador comum das nossas diferenças. Esse é o momento, a gente tem que encontrar esse caminho.
É isso.
Então convido todo mundo para esse show, mas chega cedo, visita antes do show, chega cedo, é bonito aquele pavilhão com os estandes das editoras nordestinas de cordel, com os cordelistas, aqueles que eles mesmos vêm para vender os seus trabalhos. É lindo, é lindo, a feira é linda. E eu vou, nesse sábado, dia 18, estar colocando meu coração, junto com o Tarcísio Sardinha, Delcio Viana e músicos de Fortaleza que me acompanharão nesse show.
É isso. Marcos, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui da Rádio FM Assembleia, compartilhado com a gente algumas dessas histórias, esses 30 anos de carreira. E claro, que você seja muito bem recebido aqui em Fortaleza e faça um grande show nesse sábado, dia 18, às 18 horas, lá na Caixa Cultural. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu agradeço mais uma vez a FM 96.7, Rádio Assembleia Legislativa, a você, Lília, a todos que fazem essa emissora, a produção do programa. Não posso deixar de agradecer o Cleveson Viana, a Lucinda Marques, da IMEP, os músicos que vão me acompanhar, Tarcísio, o Adelson Viana, os dois fizeram os arranjos e fizeram a regência desse disco. E dizer ao povo de Fortaleza que eu me sinto muito bem nessa cidade. Fortaleza é a minha segunda casa. A primeira, eu não sei se é em Mossoró ou se é no Rio de Janeiro, mas a segunda é em Fortaleza. Tá? Cheiro bem grande pra você e a todos os ouvintes, tá? Do programa Autores e Ideias. Tamo junto.
Gratidão.
Até sábado, dia 18.
E depois deste nosso bate-papo com o cordelista e compositor Marcos Lucena, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 12 de agosto de 1955, morria o escritor alemão Thomas Mann, Prêmio Nobel de Literatura de 1929. O escritor de língua alemã nasceu no dia 6 de junho de 1875, numa família burguesa que o cedo fez despertar o seu interesse pelo regime republicano e pela democracia. Tendo sofrido influência da filosofia de Nietzsche e de Schopenhauer, Thomas Mann revelou-se de modo especial como romancista, de caracteres doentios e decadentes, e passa a ser considerado como o mestre do romance psicológico e da novela psicológica. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1929 e o Prêmio Goethe em 1949. Thomas Mann faleceu em Zurique a 12 de agosto de 1955, aos 80 anos.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.